Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 16. Considerações adicionais sobre a variedade de características ou etapas da atuação da ofensa. Vários aspectos a respeito das tentativas de atuação do pecado sob a ótica da ofensa foram expostos no capítulo anterior, mas devido à relevância deste tema e visando abranger um panorama ainda mais objetivo sobre estas tentativas, gostaríamos de insistir a seguir um pouco mais neste assunto. E entre os vários aspectos que podem vir a ser abordados mais especificamente, entendemos que um dos principais pontos que torna a compreensão da ofensa particularmente desafiadora é que ela procura atuar em múltiplas etapas e de uma maneira peculiar em cada uma destas etapas. Em suas várias tentativas ou etapas de atuação, a ofensa pode vir a englobar características que são similares às considerações que foram feitas em capítulos anteriores sobre a tentação do pecado, mas também pode abranger características que se equiparam ao corpo do pecado que procura prolongar a atuação do pecado muito além da prática de um pecado específico. Levando em conta, então, por primeiro, o aspecto de que a ofensa pode ser equivalente a uma tentação, é possível observar nas Escrituras que as proposições de ofensas podem vir a ser apresentadas às pessoas antes destas as acolherem, praticarem ou virem a tropeçar nelas. Em sua condição equivalente a uma tentação, uma ofensa pode ser exposta a um indivíduo sem que necessariamente este incorra naquilo que a ofensa procura realizar em sua vida ou através de sua vida, mostrando assim que uma ofensa, em relação a um indivíduo específico, já pode ser atuante inclusive se uma pessoa não se associar a ela ou antes de uma pessoa vir a se associar a ela. Pelo fato de uma pessoa ter a opção de rejeitar uma proposição de incorrer em uma ofensa, fica notório que o processo de uma ofensa já pode ter o início de sua atuação através de outros meios antes mesmo de ser proposta a um indivíduo, pois a proposição de uma ofensa somente ocorre através de agentes que a apresentam. Se considerarmos que uma das principais características da ofensa está associada à queda ou tropeço de uma pessoa, entendemos que parte de sua atuação também está relacionada às atividades dos agentes que procuram colocar previamente as proposições ou os obstáculos para que outros tropecem neles. Assim, no primeiro sentido acima mencionado, a ofensa também é caracterizada por uma proposição que pode vir a envolver a etapa onde um agente procura fazer uso de uma ofensa com o objetivo de dar continuidade a esta ou outras ofensas em outros indivíduos, inclusive sem que aquele que é almejado pela tentação tenha tido em seu coração qualquer participação anterior na ofensa alheia ou na ofensa do agente que propõe a associação de outros à sua ofensa. E tendo ainda por base o ponto anterior sobre as características das tentativas ou etapas da atuação da ofensa ou do pecado, gostaríamos de acrescentar, como um segundo ponto, a observação de que uma ofensa é também algo que pode ser recebido no coração advindo de sugestões ou questionamentos vis propostos por outros antes mesmo que o cometimento do pecado em sua forma mais externa seja sugerido diretamente. Olhar a tentativa de atuação do pecado sob este segundo ponto, também pode contribuir para a compreensão de que as proposições da aceitação de uma ofensa não necessariamente procuram levar as pessoas diretamente à prática do ato mais externo da tentação, mas que elas diversas vezes também procuram atuar em etapas gradativas de envolvimento das pessoas até estas realizarem os atos mais externos. Em seu estágio inicial, as proposições de aceitação de uma ofensa muitas vezes visam contaminar um coração desatento ou não vigilante, inclusive através de aspectos que inicialmente podem parecer não estar relacionados à proposição da prática de um pecado, mas que um pouco mais adiante se revelam como ações prévias que visam fazer com que uma pessoa baixe a guarda ou seja fragilizada em seu entendimento ou sobriedade para não resistir à proposição dos atos mais externos da prática do pecado. Em seus primeiros passos, muitas proposições de ofensas não têm como seu objetivo primário a proposição da parte mais exterior do pecado, mas introduzir questionamentos ou conceitos corrompidos para que, a partir da aceitação ou assimilação deles, um indivíduo venha a praticar a ofensa em sua ação mais exterior, chegando algumas vezes, inclusive, ao ponto de nem precisar sugerir explicitamente que a parte mais externa do pecado seja cometida. Se, por exemplo, comparássemos as investidas do pecado contra uma pessoa a um exército que pretende atacar uma cidade fortificada, a ofensa, em uma das suas características, seria como um agente do exército que tentaria se infiltrar sorrateiramente na cidade para abrir as portas da fortificação por dentro dela a fim de que o seu exército pudesse entrar com mais facilidade na cidade protegida. A proposição preliminar que almeja que uma ofensa seja recebida no coração é a tentativa de levar um indivíduo a se associar a um pecado mais velado para que a sua percepção da necessidade da resistência às proposições dos pecados mais externos venha a ficar mais enfraquecida ou obscurecida. A proposição de uma ofensa, em várias situações, pode vir a ter a característica de uma tentativa de instaurar uma causa secundária velada ou que procura manter-se oculta para que em seguida uma pessoa esteja mais predisposta a outros pecados ou aos pecados mais notórios externamente. Se o pecado de Adão, narrado nos primeiros capítulos de Gênesis, for visto como um evento permeado pela ofensa atuante em várias etapas, pode ser observado que a ofensa já estava em operação antes que a prática final do cometimento do primeiro pecado da humanidade fosse exteriormente manifestada. Olhar para o pecado de Adão somente pela ótica de comer do fruto não autorizado pelo Senhor reduz, sobremaneira, a perspectiva de todo o cenário de fatos descritos nas próprias Escrituras sobre a ocorrência do primeiro encontro de Adão e Eva com a proposição de pecado. Antes que o primeiro pecado da humanidade fosse externado, uma proposição conceitual mentirosa de uma ofensa foi apresentada para que ela fosse acolhida no coração daqueles a quem a tentação almejava envolver. Antes que a ação da parte exterior ou visível do pecado ocorresse, uma das etapas da tentação atuou para que uma ofensa contra Deus fosse absorvida por aqueles que não tinham nenhuma razão para se ofenderem contra Deus e nem para darem continuidade à ofensa apresentada. Em vez de fazer uma proposição direta de um caminho alternativo ou oposto ao caminho de vida instruído por Deus a Adão e Eva, a serpente usou da falsidade da boca ou da perversidade de lábios para expor uma ofensa contra o Senhor que já anteriormente havia sido elaborada, objetivando fazer com que Adão e Eva fossem mais propensos a aceitarem a proposta de um caminho supostamente favorável a eles. O diabo mirou primeiramente a tentativa de produzir o descontentamento deles com o caminho e a condição de vida em que se encontravam. Em vez de apresentar uma proposição direta para que Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim se rebelassem diretamente contra Deus, o diabo procurou introduzir uma proposição para fragilizar o coração deles em relação à confiança em Deus para que também ficasse fragilizado o desejo de guardarem ou seguirem fielmente a instrução do Senhor. Em vez de propor uma ação direta de uma transgressão exterior, o diabo procurou usar a sutileza da proposição de um ponto de dúvida sobre Deus, sobre a instrução de Deus e sobre a intenção de Deus ao dar a sua instrução. Ou seja, a serpente propôs algo no qual Adão e Eva primeiramente se ofendessem ou se escandalizassem com o Senhor para que, em seguida, viessem a desprezar a instrução daquele em relação a quem passariam a ter o entendimento contaminado ou corrompido. O ciclo da ofensa de Adão e Eva contra Deus não teve a sua primeira etapa na ação de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas na proposição do diabo em semear dúvida em seus corações, a qual, por sua vez, também foi acolhida por parte de Adão e Eva. O pecado de Adão, visto como um evento com várias etapas, não veio a se manifestar somente por causa de um ato único realizado na ação final que ele praticou, mas também já estava em operação naquilo que foi assimilado no início do contato com o mal e antes mesmo da prática externa do pecado. O pecado de Adão, que causou um dano imensurável a ele e à sua descendência, iniciou, primeiramente, quando foi acolhida a ofensa ou a mentira da serpente contra Deus e contra a palavra que o Senhor havia declarado. Depois que Adão e Eva não resistiram ao engano proposto nos passos iniciais da proposição da ofensa, os demais passos também ganharam força crescente para virem a ser manifestados. Considerando o pecado de Adão como um evento com várias etapas, o ato externo do pecado foi a manifestação ou um exemplo dos graves aspectos que as etapas prévias de uma ofensa acolhida no coração podem causar na vida daquele que a recepciona. E se continuarmos com a atenção no aspecto das etapas iniciais do processo das proposições das ofensas, entendemos que o presente ponto ainda pode ser visto por outro ângulo. Desta forma, como o terceiro ponto a ser abordado neste capítulo, gostaríamos de ressaltar que as proposições de ofensas, em sua sagacidade, muitas vezes procuram primariamente estabelecer uma ofensa primária ou principal na vida das pessoas que para muitos pode nem parecer ser uma ofensa. Se por um lado podemos ver nas Escrituras que Adão e Eva pecaram porque cederam espaço em demasia ou inapropriado à ofensa proposta pelo diabo ou pela boca da serpente, por outro lado, também podemos ver que a ofensa avançou para novas etapas porque ao darem ouvidos à proposição da ofensa, Adão e Eva, ao mesmo tempo, também abandonaram ou deixaram de considerar a instrução de Deus e a prática da comunhão que diariamente tinham com o Senhor. Olhando sob a ótica deste terceiro ponto, pode ser percebido, portanto, que uma parte central do problema de Adão e Eva residiu basicamente em eles não procurarem o Senhor ou não esperarem pelo Senhor para que ele, através da comunhão, lhes esclarecesse o engano que havia nas etapas iniciais da ofensa apresentada pela serpente. Conforme também já vimos nos capítulos anteriores, na proposição da semeadura de uma ofensa no coração de uma pessoa, os poderes das trevas, acima de tudo, visam produzir um rompimento na firme confiança dela em Deus, pois uma parte central que permeia a prática dos pecados pelos seres humanos é a atitude de um indivíduo não confiar em Deus, não buscar a comunhão com o Senhor ou não confiar na instrução contínua e viva do Senhor. A falta da confiança em Deus ou da comunhão com o Senhor repetidamente se apresenta como um dos principais fatores secundários, raízes ou principais devido aos quais muitas pessoas acabam fazendo concessões inapropriadas às proposições de ofensas com as quais acabam se deparando em suas vidas. Enquanto a tentação do pecado algumas vezes tende a ser vista mais predominantemente sob ótica da tentativa da indução de uma pessoa a avançar para fazer algo que não deveria ser feito, olhar a tentação através das etapas de proposições de ofensas permite que seja visto que a perversidade do pecado não está somente no que ele sugere para ser feito, mas também está naquilo que ele, sutilmente, almeja que uma pessoa abandone antes da prática do ato mais externo do pecado. Diversos dicionários explicam que a ofensa, ou um motivo de escândalo, entre outros aspectos, é também um desacordo, uma separação, uma afronta, uma transgressão de um acordo estabelecido ou ainda um ato de infidelidade de uma parte com a outra parte. Assim, o pecado de Adão, antes ou além de ser um ato de avanço para o mal, foi um pecado de rompimento de uma aliança de fidelidade para com Deus. Oséias 6, 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Nas Escrituras, há vários textos nos quais a ênfase da atuação contra o pecado não é descrita somente pela adoção de uma postura de resistência às práticas sugeridas pela tentação do pecado, mas também é fortemente ou principalmente acentuada quanto ao chamado do Senhor para que as pessoas não se afastem da comunhão com Ele e da instrução que o Senhor oferece mediante a sua graça a todos. A guarda da comunhão viva com o Senhor e com as instruções que Ele concede ao coração é fundamental em todos os momentos da vida daqueles que anelam por caminhar no caminho da vida eterna e para que não seja dado espaço para um possível desvio deste caminho, conforme exemplificado brevemente nos textos abaixo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Provérbios 4, 20 até 26. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras, diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Provérbios 1, 5 até 7. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Na abordagem sobre as tentativas de atuação do pecado, algumas pessoas podem tender a fazer com que a ênfase do ensino recaia de forma mais enfática ou quase que exclusiva no ato mais evidente e externo da prática do pecado, mas isto não é suficiente e produtivo para evidenciar o que foi efetivamente abandonado para que um pecado fosse praticado. Portanto, se a sutileza da tentação do pecado já é extremamente perversa ao tentar ocultar o corpo de pecado que um indivíduo pode vir a colher pela associação a uma ofensa, muito mais perversa é a sutileza da tentação em procurar ocultar aquilo que uma pessoa pode vir a perder com a sujeição ao pecado ou à ofensa. Ao optarem pelo acolhimento da ofensa a eles proposta pela serpente, Adão e Eva não somente optaram por aceitar a proposição da ofensa, mas também optaram em deixar de caminhar na contínua comunhão com o Senhor, na instrução viva e diária de Deus, e na confiança na verdade e na justiça celestial. Pelo acolhimento da ofensa, Adão e Eva se inclinaram ao afastamento da vida e à colheita da morte por salário da sujeição ao pecado. Apesar de os danos do pecado poderem vir a ser terríveis quanto ao quesito de castigo e do escrito de dívida, ou seja, quanto ao quesito do corpo do pecado, o maior dano ao qual, por exemplo, Adão ficou sujeito depois da prática do pecado não foi somente o que o pecado imputou sobre ele, mas foi aquilo que Adão perdeu por ter recebido a imputação de ser um praticante de um pecado que era, ao mesmo tempo, a expressão de uma ofensa. Pela associação à ofensa ou pela prática do pecado, Adão ficou sujeito à penalidade do seu pecado. Entretanto, pior do que ficar sob a pena de um ato pecaminoso é se dissociar, por causa de uma ofensa, da comunhão com a única fonte que pode remir uma pessoa do castigo do pecado. Em seu conceito geral, o pecado não somente procura atuar para que as pessoas venham a ficar sujeitas a uma dívida impagável pelos seres humanos, mas ele procura manter as pessoas associadas às ofensas principalmente para que a comunhão delas com aquele que é o único que tem a provisão para a quitação da dívida do castigo e poder para perdoar o pecador esteja fragilizada. Ainda em outras palavras, um dano central que a sujeição ao pecado visa causar na vida de cada ser humano é a separação ou a cegueira que esta sujeição pode causar em relação ao conhecimento da glória de Deus ou ao conhecimento de quem Deus é e o que Deus provê tanto para a vida no tempo presente como para a vida eterna, conforme ensinado no texto a seguir. Romanos 3, 23. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Conforme já foi visto em capítulos anteriores, e falando de forma resumida, a consequência final associada à sujeição ao pecado de fato desemboca na morte, pois a morte é a colheita daquele que semeia a prática do pecado e que não alcança uma provisão que possa interromper esta colheita. Entretanto, o salário do pecado é a morte não somente porque há uma sentença de uma aplicação de uma penalidade de morte ao pecador, mas porque a escolha pela sujeição ao pecado também pode resultar em deixar a fonte de vida e as instruções da novidade de vida que há no Senhor. A morte como salário do pecado é causada não somente pela sujeição ao mal propriamente dito, mas porque a escolha pela sujeição às trevas também se caracteriza pela escolha de um caminho de afastamento daquele que é o único que pode conceder o perdão eterno ao pecador, a novidade de vida eterna e a luz para um indivíduo andar no caminho desta novidade de vida celestial. 1 João 5, 10-13. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 3, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. De todas as consequências da associação ao pecado, a mais grave sempre foi e continua sendo a interferência que o pecado, como uma ofensa, procura causar no relacionamento de um indivíduo com Deus. É sempre este o ponto central que a proposta da prática do pecado visa atingir no final das contas. Isaías 59, 1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A condição letal do pecado procura atuar inicialmente na interrupção do fluxo da comunhão de um indivíduo com a vida celestial para depois se manifestar no quesito de escravidão e castigo que ele tenta colocar sobre as pessoas. O dano maior ou principal que o pecado procurar causar já no início da sua proposição é o afastamento das pessoas de um relacionamento apropriado com o Senhor, porque é somente no Senhor que um indivíduo pode encontrar um apropriado discernimento, inclusive para discernir as enganosas proposições de ofensas. Conhecer as características das tentativas de atuação do pecado sob a ótica da ofensa também é um dos pontos que torna evidente de forma muito explícita a necessidade que cada ser humano tem de permanecer em comunhão viva, contínua e próxima com o seu único e verdadeiro Criador. Hebreus 3, 7, 8 e 12-14. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Qual é, então, e qual sempre foi o desafio central do ser humano? O maior desafio do ser humano sempre foi e continua sendo o de permanecer na comunhão com o Senhor, com o seu único e verdadeiro Criador. É, por isto, corromper este relacionamento também é o maior alvo do pecado em suas atuações por meio das proposições de ofensas. O coração de uma pessoa é o campo central de batalha no qual o pecado procura espaço para atuar. E, por sua vez, a ofensa é uma das bandeiras preferidas que o pecado tenta fincar neste campo de batalha, pois se uma pessoa tiver o seu coração em Deus, ela também tem acesso à fonte da vida eterna, mas se uma pessoa acolher algo indevido no coração que a separe da fonte desta vida, o resultado, se nada contrário for feito, é uma sucessiva colheita de novos erros e caminhos tortuosos. E novamente aqui, gostaríamos de fazer uso dos aspectos abordados nos parágrafos acima para dar destaque a um quarto ponto ou etapa das tentativas de atuação da ofensa, o qual nos mostra que após a etapa de tentar afastar as pessoas da comunhão com o Senhor, a ofensa também procura atuar para que aqueles que se distanciaram do Senhor passem a agir em função da posição contrária que adotaram no coração em relação à comunhão com Deus. A sujeição de um indivíduo à ofensa pode resultar também na sujeição do pecador a uma posição de inimizade para com Deus ou a uma condição dele vir a se portar como um inimigo do Senhor, pois a opção por aquilo que Deus não faz e nunca fará parte também é uma opção contrária a Deus e, por isto, caracterizada como uma ofensa contra o próprio Deus e o seu reino, conforme exemplificado abaixo. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2, 15 até 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Considerando que Deus não é cúmplice do pecado ou da mentira, independentemente de quem venha a praticá-los, a adoção da atitude de sujeição a uma ofensa também pode vir a implicar em que aquele que se sujeita ao pecado passe para uma posição de rebelião para com a vontade do Senhor, a qual, por sua vez, igualmente expressa uma ação do pecado como pode ser visto a seguir. Primeiro livro de Samuel 15, 23, a. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Em um dos seus aspectos, a proposição de uma ofensa é uma proposição do depósito de um descontentamento ou desavença no coração e que visa mudar a inclinação deste para que uma pessoa desista de estar conectada a uma parte para se conectar a outra parte, inclusive para se posicionar contra aquela parte da qual se distanciou. A permanência na comunhão com o Senhor ou a mudança de lado no posicionamento relativo a esta comunhão é que respectivamente determina a vitória ou a derrota de uma pessoa em relação ao pecado, e é por isto que o pecado tanto aprecia usar a proposição de ofensas e escândalos, pois por meio do acolhimento deles, as pessoas podem estar se posicionando ao lado do pecado e simultaneamente em posição contrária a Deus. A sutileza da atuação da ofensa se mostra surpreendente, pois, se lhe for permitido, ela consegue simultaneamente afastar uma pessoa da vontade de Deus e obscurecer o coração dela para que venha a se tornar um oponente ao Senhor. Portanto, o pecado de Adão imputou a ele um castigo como salário e afetou a comunhão que ele tinha como o seu Criador, mas ao ceder à sujeição ao pecado, Adão também se sujeitou a uma posição de ofensa, desobediência e resistência em relação ao Senhor e à sua instrução. Notemos bem as características associadas ao pecado de Adão mais uma vez. O pecado de Adão não foi motivado por um mero anelo de comer um fruto não autorizado, o pecado de Adão foi encorajado pela serpente através de uma mentira diretamente ofensiva a Deus e por uma motivação do diabo em contrariar o que foi estabelecido pelo Criador. O pecado ao qual o ser humano se submeteu pela primeira vez também foi uma escolha de se subjugar a uma proposta de tentar viver uma vida onde a plena e absoluta soberania de Deus supostamente poderia deixar de ser realidade ou, ao menos, deixaria de ser pertencente exclusivamente a Deus. A ofensa apresentada pela serpente incluía a proposição de que através do comer do fruto em referência não haveria mais somente um único Deus soberano, sugerindo que o próprio ser humano pudesse vir a ser um Deus para si mesmo e que ele poderia se equiparar ao único e eterno Deus que tudo sabe e tudo provê para a vida. A questão por trás da tentação, e que estava oculta na sutil indução para que o fruto de uma árvore específica fosse comido, não se tratava simplesmente de uma opção por comer ou não comer um determinado fruto, mas envolvia o contexto de uma opção interior por outro tipo de governo sobre a vida e, implicitamente, a rejeição pelo tipo de governo estabelecido até então sobre ela. Além disso, quando Adão escolheu comer do fruto da árvore que ele não estava autorizado por Deus para comer, Adão escolheu crer na serpente em vez de crer naquele que o criou, aceitando a suposição de que Deus talvez estivesse mentindo sobre as consequências do pecado. Quando Adão fez a escolha pela ofensa proposta, ele também escolheu ser cúmplice de uma ofensa contra o seu Criador e contra a sua fonte de recursos para a vida. Considerando que nas Escrituras aquilo que não é feito mediante a fé em Deus ou através da confiança no Senhor também é considerado como pecado, ou que sem fé é impossível agradar a Deus, o ceder à sujeição à ofensa que procura abalar a confiança no Senhor não somente é um caminho de afastamento da confiança no Senhor, mas também é uma ação que atua em oposição ao Senhor e àquilo que é aprazível aos olhos do de Deus. E quanto a este aspecto, não há uma posição de neutralidade a ser escolhida por um indivíduo. Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. A aceitação da forma como Deus estabelece o funcionamento de todos os aspectos da vida é um dos maiores e mais centrais desafios para todos os seres humanos, e este também é um ponto crucial no posicionamento de uma pessoa especificamente em relação às ofensas que são colocadas diante dela. Assim, sob uma análise resumida e objetiva, o pecado, quando visto sob a ótica da ofensa aceita no coração, também é caracterizado como uma expressão de descontentamento com Deus ou de insatisfação com a vontade do Senhor, e a qual, por sua vez, procurará atuar também externamente para tentar mudar o que Deus estabeleceu ou anela que seja seguido pelas pessoas. Em outras palavras, observar o pecado sob o ciclo do acolhimento de uma ofensa coopera para mostrar através de mais uma maneira a posição contrária a Deus que há em todo o pecado, razão pela qual também os textos abaixo mostram que quando uma pessoa se sujeita ao pecado ela simultaneamente também se coloca em posição de ofensa para com o Criador eterno, conforme segue. Salmos 51, 1-4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmos 41, 4. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lembramos aqui também mais uma vez o que foi comentado no capítulo anterior, ou seja, que as proposições de ofensas muitas vezes não são expostas por uma atração direta pelo mal, mas por questionamentos contrários à justiça e à verdade para que uma pessoa seja a fragilidade em sua convicção sobre estes aspectos e para que também passe a atuar de maneiras opostas a eles. Assim, no que tange ao presente ponto, a proposição de acolhimento de uma ofensa também pode ter associado a ela o objetivo de fazer com que uma pessoa tome partido ao lado do ofensor, tentando tornar aquele que a acolhe também em um ofensor contra aquele ou aquilo que é o alvo da ofensa. A ofensa pode vir a ser uma proposição de um posicionamento contra alguém ou alguma coisa que uma parte propõe para que também outras partes venham a tomar partido da ofensa proposta. O pecado visto sob a ótica de uma ofensa mostra que as proposições do pecado procuram interromper o relacionamento adequado de uma pessoa com Deus de fato, pois ao conseguir fazê-lo, ele também abre o espaço para avançar para o ponto de aliciar as pessoas para o lado da oposição a Deus. Em relação ao caso de Adão e Eva, quando ainda estavam no Éden, pode ser observado, então, que a primeira ofensa com a qual a humanidade se envolveu tratou-se de uma sequência ou um ciclo de passos, mostrando que a ofensa proposta a eles pela serpente envolvia no mínimo três partes, a saber, a, o proponente da primeira ofensa, ou seja, a serpente ou o diabo. B, os possíveis receptores da primeira ofensa proposta, ou seja, Adão e Eva. C, o alvo principal ou final que a ofensa almejava atingir através de novas etapas e por meio de novos ofensores, ou seja, Deus. E, por sua vez, conforme já foi mencionado similarmente no capítulo anterior, caso ocorra o fato em que um indivíduo aceite a ofensa proposta, se associe a ela ou tropece na proposição feita, também um quinto ponto da atuação da ofensa pode começar a ficar mais notório, o qual é a tentativa de gerar um ciclo de novas ofensas e novos ofensores. Expressando de outra forma, algo que pode ser observado a partir do caso de Adão e Eva é que a tentativa de atuação do pecado por meio de uma ofensa não procura gerar um evento com uma só ocorrência, mas um evento que seja causador de um processo com uma sucessão de novas ocorrências, etapas, ofensores e alvos mais amplos. Considerando que o acolhimento de uma ofensa por um indivíduo pode mudar a sua posição de amizade em inimizade, de cooperação em posição de resistência, e de retidão e justiça em uma posição de corrupção e injustiça, fica destacado mais uma vez que o pecado, além do dano que procura causar àquele que se sujeita a ele, também objetiva tornar aqueles que se sujeitaram a ele em multiplicadores da atuação do pecado. O acolhimento de uma ofensa, se nenhuma ação efetiva contra a atuação dela for adotada, é uma atitude amplamente perigosa. Ela pode ser o início de uma sucessiva cadeia de novos pecados por parte daquele que acolheu a ofensa e também pode vir a ser o início de uma sucessiva cadeia de novas ofensas, novos ofendidos e novos ofensores, uma vez que a ofensa acolhida por um indivíduo também pode tentar usar esta pessoa como mais um repassador de ofensas a outras pessoas. Em um sentido, a ofensa talvez torne mais evidente que o pecado poderia ser comparado a um vírus ou a uma bactéria prejudicial que objetiva primeiramente contaminar um indivíduo e causar danos severos à vida dele, mas em outro, fica mais evidente que o pecado também já tem o foco de usar a pessoa contaminada como um meio ou um novo agente para tentar atingir a outros indivíduos. O interesse tão intenso e explícito dos poderes das trevas pela ofensa ocorre porque a ofensa acolhida tem um potencial que não somente é atuante para conduzir uma pessoa à prática de um pecado específico, mas também pelo fato dela poder vir a ser produtiva para gerar uma reação em cadeia de novos pecados na vida daquele que acolheu a ofensa, assim como contra a vida de outros que de alguma forma estão envolvidos com a vida daquele que é o alvo da primeira proposição da ofensa. Os poderes das trevas são conhecedores do potencial de contaminação que pode vir a estar associado ao acolhimento e reprodução das ofensas, e é por isto que a tentação do pecado é tão intensa no sentido de tentar levar uma pessoa a tropeçar em uma ofensa ou para encontrar um espaço para depositar uma ofensa no coração de quem ela procura aliciar como praticante de novos pecados. A proposição de uma ofensa, desde a sua primeira tentativa ou etapa de atuação, procura atuar como uma precursora de uma série de pecados ou ofensas que o mal objetiva propor em seguida. Portanto, algo que jamais deveria ser deixado de ser considerado sobre o ciclo da ofensa ou sobre a tentativa de ela atuar em múltiplas etapas é que o acolhimento de uma ofensa pode vir a mudar não somente a posição de uma pessoa em relação a Deus, mas também em relação aos outros indivíduos. A adesão a uma ofensa pode fazer com que as pessoas mudem de lado em relação ao Criador Eterno e em relação ao proponente da ofensa, mas também em relação a outros indivíduos. A ofensa vista, por exemplo, sob a ótica de ser um motivo que visa fazer com que as pessoas venham para a posição de ofendidas com Deus, com a verdade e com a justiça mostra-nos que aquilo que as ofensas apresentam em seus conteúdos são, em suas etapas mais avançadas, também proposições de indignações de uma parte com possíveis reflexos sobre diversas outras partes. No caso da ofensa proposta a Adão e Eva no Éden, o primeiro descontente com Deus era o diabo, o qual, em sua indignação, não se contentou em ele ser um ofensor a Deus, procurando, portanto, envolver outros indivíduos em sua ofensa para que também estes viessem a ser ofensores a Deus. Similarmente, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo em carne, os indignados contra Cristo primeiramente eram os fariseus e não o povo em geral, mas os quais, não satisfeitos com a situação, procuraram incitar também o povo a se escandalizar ou encontrar motivo de tropeço em Cristo. Além disso, em algumas de suas características, uma ofensa talvez também poderia ser comparada com uma bateria de longa duração e com possibilidade de múltiplas recargas para energizar a manutenção e o crescimento do pecado na vida de uma pessoa. Pelo fato do acolhimento de uma ofensa poder vir a fazer com que uma pessoa mude o posicionamento dela em relação a Deus de um lado para o outro, ele também pode vir a gerar perturbações, obstinações e edificações absurdas e infundadas de resistência contra a paz, contra a verdade, contra a justiça e, ao mesmo tempo, gerar uma atração por aquilo que é contrário à verdadeira retidão e justiça. Um dos efeitos poderosos da ofensa na vida das pessoas ofendidas, então, é que a ofensa absorvida procura fazer com que estas pessoas adotem atitudes muito bizarras, nefastas e danosas contra elas mesmas e contra outros, procurando usar inclusive as mais diversas hipocrisias ou dissimulações. Sob a ótica da ofensa, o pecado demonstra que a estratégia do diabo por meio de um dos atributos da atuação da ofensa é tentar introduzir uma mentalidade que procura inverter o bem em mal e o mal em bem. Por meio da ofensa, o pecado procura conturbar o pensamento das pessoas para que elas passem a considerar o ladrão como o personagem bom da história e o personagem verdadeiramente bom como o ladrão da história. E tudo isto, com o intuito de que seja concedida maior liberdade de atuação exatamente ao próprio ladrão ou para fragilizar a resistência das pessoas a ele. Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade, põem o amargo por doce e o doce, por amargo. O ladrão, fazendo referência aqui ao diabo, nunca propõe algo bom e nenhuma de suas proposições de ofensa tem a justiça por fundamento. João 10, 10, a. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Em seu afã de querer perpetuar a sua conduta de malfeitor, o ladrão procura tornar a todos os outros também em ladrões, pensando, talvez, que ao fazer assim não será exposto à verdadeira justiça e, por consequência, também não será exposto à condenação por não ter quem o pudesse condenar. O pecado visto sob a ótica da ofensa expressa também a tentativa da propagação de uma mentira sob uma aparência de verdade para justificar a continuidade e propagação do mal. A ofensa propõe fazer do agente ofensor a vítima da ofensa e propõe tornar todos os outros igualmente em ofensores para tentar colocá-los em condição similar ao primeiro ofensor. A ofensa pode manifestar características muito perversas por ela ser um meio pelo qual o proponente da ofensa procura angariar a outros para o seu lado corrompido para que também se coloquem em posição contrária àqueles com os quais ele está ofendido e contra a verdadeira retidão e justiça que denunciam o ofensor. A ofensa procura gerar um ciclo vicioso onde o coração fica tomado de pensamentos cujo alvo é manter o foco na ideia de que a pessoa é a vítima do mal e de que as injustiças que lhe sobrevêm são, no final das contas, resultantes da falta de um verdadeiro cuidado de Deus para com ela, e não o fruto da inimizade dos seres humanos contra Deus acolhida em seus corações. E também é por causa deste tipo de características inerentes às ofensas que escrituras advertem as pessoas a não se associarem à amargura e aspectos correlatos a ela, conforme segue. Hebreus 12, 15. Atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Efésios 4, 30 até 31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Logo depois que Adão se rendeu à ofensa contra Deus, o seu coração passou a dar a continuidade de semeaduras de contendas, alegando que Deus era culpado do seu pecado por causa da mulher que Deus lhe dera. Ou seja, após cometer uma ofensa contra Deus, porque agasalhara no coração uma ofensa contra o Senhor, Adão ofende tanto a Deus como a sua esposa, procurando evitar ofender a ele mesmo para não reconhecer que fora ele mesmo que havia pecado. Portanto, ou pelo fato da profunda maldade que há na ofensa como um instrumento multiplicador do pecado, que também o semear da contenda e da discórdia com vistas ao repasse de uma ofensa é tão abominável diante de Deus, conforme está exemplificado na lista de textos a seguir. Jeremias 2, 29. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. E não passa de um caco de barro entre outros quecos. Acaso, dirá o barro ao que lhe dá forma, que fezes? Ou, a tua obra não tem alça. Isaías 41, 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Provérbios 6, 16 até 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, ofensas, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Provérbios 6, 12 até 14. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, aranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Provérbios 17, 11 até 15. O rebelde não busca senão o mal, por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma herança roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda, desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Isaías 30, 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. A ofensa é um dos aspectos mais importantes a ser compreendido sobre a atuação do pecado, pois ele é um dos pontos mais relevantes a ser tratado de uma forma muito firme e objetiva com vistas a ser erradicado do coração para que a inimizade não mais se prolongue a partir daquele que é tentado a acolher uma ofensa no seu coração ou manter o acolhimento de uma ofensa já acolhida. A ofensa não é algo com o qual se pode lidar levianamente, pois ainda que o dano externo de um pecado possa vir a ser reparado ou tenha sido resolvido plenamente na esfera civilmente aceita por uma determinada sociedade, a ofensa ainda pode permanecer associada ao coração das pessoas, quer seja no coração daquele que praticou o pecado ou no coração da pessoa que foi vítima de pecado alheio. Assim, uma ofensa pode vir a fazer com que um pecado específico possa continuar tendo espaço de atuação ativa por meio de uma ofensa mesmo depois de exteriormente resolvido. Por isso, perceber que nas ações do pecado há também uma semente de ofensa querendo se estender para novos pecados, permite ver, de forma mais clara, a sagacidade do pecado e o anelo que há na operação do pecado em tentar continuar se multiplicando adiante. A proposição de ofensas, escândalos ou tropeços que de forma perversa e mentirosa almejam colocar as pessoas contra Deus e contra outras pessoas é tão abominável a Deus porque estas coisas podem avançar para além de um tropeço em um pecado e inclusive chegar à condição de apreciação pelo pecado e pela propagação do pecado. Provérbios 17, 19. O que ama a contenda ama o pecado, o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Provérbios 29, 22. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 28, 25, a. O cobiçoso levanta contendas. Por outro lado, gostaríamos de ressaltar que a não aceitação, a não absorção e a não sustentação das ofensas, escândalos ou tropeços mudam em muito o cenário na vida daqueles que rejeitam estes aspectos tanto no sentido de não os acolher no coração, como no sentido de não os reproduzir contra outros, conforme exemplificado a nós pelo Senhor Jesus Cristo e conforme instruído nos textos a seguir. 1 Pedro 2, 20 até 24. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Provérbios 22, 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e, não havendo maldizente, cessa a contenda. Marcos 11, 25 até 26. É, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Procurando, então, resumir o capítulo anterior e o presente capítulo, podemos ver que o pecado sob a ótica da ofensa, entre outros aspectos, tem por objetivo a se apresentar não somente diretamente, mas também através de meios ou proposições veladas que procuram levar as pessoas desatentas a tropeçarem para virem a ficar associadas ao pecado. B. Atrair as pessoas não somente para apreciarem o mal, mas também pelas tentativas de desacreditar ou menosprezar aquilo que é verdadeiro, justo ou bom. C. Atuar para que uma ofensa não se restrinja somente a um ato isolado, mas que ela venha a se tornar um meio multiplicador de outras ofensas quando também associada aos aspectos dos termos tais como ofender, contender e outros. D. Propor as ofensas como tentações já sutilmente elaboradas antes mesmo de serem acolhidas. E, sugerir o acolhimento das ofensas em etapas ou gradativamente, inclusive através de proposições veladas ou que inicialmente não aparentam estarem relacionadas com as proposições mais externas do pecado. F. Sugerir a aceitação de ofensas majoritárias que para muitos nem parecem ser uma ofensa, como é o caso do rompimento da comunhão de um indivíduo com o Senhor. G. Fazer com que uma pessoa que se afastou da comunhão com o Senhor também venha a agir em função da posição contrária ao Senhor que ela passou a adotar. H. Fazer com que uma pessoa que acolheu a ofensa inicialmente proposta também venha a ser um ofensor multiplicador de ofensas contra Deus, contra ela mesma e contra os seus semelhantes. E, por fim, neste capítulo, assim como nos demais capítulos sobre o pecado, gostaríamos de reiterar mais uma vez que o convencimento sobre os diversos atributos do pecado, quando feito sob a luz da justiça de Deus, não tem por objetivo primário somente evidenciar a destruição que o pecado pretende causar. Abordar mais amplamente os aspectos do pecado, também quando este se apresenta sob a forma de ofensa, contenda, escândalo ou motivo de tropeço, tem como propósito mostrar a necessidade de as pessoas resistirem ao pecado ou não se associarem a ele também nestas características específicas. E ainda mais relevante do que o aspecto mencionado no parágrafo anterior, abordar as características do pecado sob a ótica da ofensa tem como propósito evidenciar, também por este ângulo, que embora o pecado procure se utilizar de variadas maneiras ou etapas, as Escrituras nos mostram que a provisão que o Senhor oferece para as pessoas não necessitarem se sujeitar ao pecado é completamente suficiente. Romanos 5, 17, 20 e 21. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por mais que uma pessoa já tenha realizado ofensas contra o Deus e contra o seu Filho amado, o caminho do perdão destas ofensas e da reconciliação com o Criador já foi provido plenamente pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e que, por sua vez, está disponível para todo aquele que não se ofender com a forma que Deus oferece esta reconciliação e para todo aquele que crer no Senhor para a salvação também das opressões causadas pelo pecado em suas características de ofensa. Romanos 6, 11 até 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.